Você já ouviu falar em Chief Happiness Officer? Não? Então hoje você vai conhecer uma. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. Estamos aqui com a Renata Rivetti. Renata, falei certo o seu nome?
Falou sim, Flávia.
Ai, que bom. Renata é especialista em felicidade corporativa, é Chief Happiness Officer e ela é fundadora da Reconnect, que é uma consultoria que trabalha especificamente felicidade no ambiente corporativo. Renata vai compartilhar um pouquinho com a gente o que é esse termo, o que significa, que cargo é esse, como que a gente vai falar de felicidade no ambiente de trabalho, mas será que felicidade não é fora do trabalho? Renata, é possível ser feliz no enquanto a gente trabalha? No mundo em que você tem mais de 70% hoje dos funcionários, dos trabalhadores infelizes e distantes e não engajados, me conta um pouquinho dessa mágica, que não é mágica, né? É ciência.
Perfeito, Flávia. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente falar de um tema que é tão importante, principalmente nesse momento. A gente sabe que nunca se falou tanto em felicidade, mas a grande verdade são os índices que você falou. Brasil com alto níveis de burnout, alto número de ansiedade, alto turnover. Então, a gente percebe que no mundo ainda realmente ainda tem um grande desafio de encarar, né, e trazer essa felicidade para dentro das empresas. O que a gente gosta de falar primeiro, desmistificar um pouco o que que é essa felicidade no trabalho. Muitas vezes as empresas e nós mesmos achamos que felicidade é dar, né? Aumentar o salário, ser promovido, ter um ambiente legal, ter festa de final de ano. E a gente acha muitas vezes que é só trabalhar satisfação. Mas na verdade, a gente utiliza aí o construto da psicologia positiva que fala de dois aspectos da felicidade. Um, sim, é ter uma vida de prazeres, é ter satisfação, é ter um ambiente legal, é ter um salário bom, mas só isso não garante a minha felicidade. A gente precisa também de um segundo pilar que fala de uma carreira com significado, com sentido, com valores semelhantes aos meus, com uma comunicação transparente, que tenha confiança. Então a gente começa a trabalhar muito mais e entender que felicidade, no final, é como a gente se sente e não só o que a gente recebe. Então, se a gente for buscar somente uma promoção, eu vou ter sim um aspecto que eu vou ser feliz durante 2, 3 meses se eu for promovida, mas depois disso eu caio numa insatisfação e continuo querendo uma busca incessante. Então eu preciso começar a entender, primeira coisa é, se eu tenho uma vida com significado, se essa empresa faz sentido para mim. E aí a gente começa a entender então esse aspecto da felicidade. E o Chief Happiness Officer é a pessoa, é o grande especialista da felicidade, o grande embaixador, o líder da felicidade dentro das empresas. O papel dele é medir a felicidade, entender qual o índice de felicidade, sempre utilizando os pilares da psicologia positiva. Então, a gente utiliza uma metodologia da pesquisa PERMA para entender o que está bom, o que não está bom. Depois disso, ele vai junto com as pessoas da empresa traçar um plano de ação. Ele sozinho não monta nada, porque no final precisa entender o que faz sentido para a área de marketing, o que faz sentido para o jurídico, para o financeiro, e aí eles vão traçar um plano de ação, que a gente fala é sair do aspecto só de dar para as pessoas e também fazer que elas percebam o significado da carreira delas, se sentirem mais motivadas e engajadas com um grande propósito. E depois disso ele vai implantar essas ações e vai continuamente rever o plano, medir, continuar acompanhando, e um trabalho muito importante que ele precisa fazer é engajar a liderança. Então, sozinho o Chief Happiness Officer não consegue implantar um plano de felicidade. Ele precisa que os líderes também tenham uma liderança mais positiva, que eles trabalhem uma comunicação positiva, que eles trabalhem a confiança com as pessoas, que eles trabalhem os valores das empresas, nas relações. Então, no final, é muito importante que tenha uma liderança e alta liderança muito engajada também no plano da felicidade. E aí pergunta então como fazer isso, né? Parece super desafiador, mas a grande verdade é
É como colocar.
como fazer isso? E o que a gente percebe é que no final, por que que precisa trabalhar a felicidade? A gente sabe que ambientes felizes têm pessoas mais inovadoras, mais criativas, elas permanecem mais tempo na empresa, elas são mais fiéis àquela empresa, elas influenciam as pessoas falando bem da empresa, elas produzem mais, se sentem mais engajadas. Então, no final, a gente percebe felicidade traz resultados também. Então, é uma forma de sair de achar que realmente a felicidade é algo superficial para algo que a ciência está comprovando que, no final, nos faz muito mais produtivos, né?
É, eu acho que tem um ponto importante que você colocou, Renata, que eu acho que é fundamental nesse processo, é desmistificar essa coisa de felicidade no trabalho como se fosse botar uma mesa de sinuca, fecha no final de ano, ah não, eu já pago um bom salário, então automaticamente as pessoas precisam estar mais felizes. E não é isso, né? Eu acho que você sabe isso, que você sai desse âmbito do oba-oba e desmistifica um pouco, inclusive, o que é felicidade. Né, saindo um pouco daquela visão, aquela confusão que se faz com felicidade e alegria, como você colocou, inclusive essa confusão de felicidade e prazer, até porque a gente tem, felizmente ou infelizmente, a gente tem o nosso sisteminha, a nossa adaptação hedônica, né, que a gente se acostuma e se habitua às circunstâncias. Então, por exemplo, se a gente tem um salário, né, se a gente acha que vai fazer alguém feliz só pelo salário, por uma motivação de fora, ele acaba se acostumando com aquele salário. Que antes era um benefício, 2 meses depois, aquilo já não é mais, não faz mais diferença. Ele já se acostumou com aquilo. Então, ele acaba buscando um outro estímulo. Então, toda essa visão de felicidade no trabalho é algo extremamente novo, mas a gente já está percebendo, né, Renata, alguns movimentos de várias empresas que estão, inclusive, colhendo resultados expressivos, né, nesse sentido, não só em termos de satisfação da equipe, mas em termos de inovação, em termos de criatividade, como você colocou, e inclusive em termos de resultados financeiros. A gente até tem um dos casos, que é o Hospital Anchieta, da Lorena Porto, que é inclusive uma das palestrantes do nosso 7º Encontro Internacional de Felicidade pelo Bem-Estar, que inclusive a Renata também é uma das nossas convidadas, que traz um resultado que teve um aumento de rentabilidade, um aumento de receita de 12%, quando ela, a partir do momento que ela implantou o programa de felicidade no hospital. Então, a gente sai daquela visão que isso é só porque é bacana, porque isso está na moda. Então, ele passa por esse conceito do que você colocou da liderança positiva, né? Então, eu imagino que a consciência da liderança ela é fundamental nesse processo. Faz sentido, né?
É total sentido, Flávia. No final, o que a gente percebe, ainda mais você falou assim, dá para ser feliz durante o horário de trabalho? E uma das coisas que a gente fala não dá para não ser feliz. Senão eu vou esperar sexta-feira para ser feliz, o feriado para ser feliz. E eu acho que com a pandemia, a nossa vida profissional e pessoal, ela se misturou muito. Então, a gente trouxe a empresa para as nossas casas. Então, se eu falar, eu vou ser feliz quando eu me desligar do trabalho, isso já não existe. A gente tem o WhatsApp, às vezes, à noite, no final de semana. Então, eu preciso, sim, ser feliz no trabalho. E o que a gente sempre reforça no final, é uma carreira que eu me sinta com sentido, com significado, que eu percebo o resultado do meu trabalho. Então, e aí um dado muito interessante é, para a geração millennials, então isso é muito mais forte. Eles não aceitam mais trabalhar numa empresa que não tem a ver com os valores deles, que eles não acreditem, que eles não recomendem, né, que eles não admirem. Então, quando a gente fala de salários, para a geração millennials, então, esse é o terceiro aspecto da felicidade para eles. Assim, a gente não vai atrair e reter um millennial por causa do salário. Eles falam muito mais de oportunidades de desenvolvimento, eles querem se desenvolver, eles querem aprender, eles querem ver resultados também. E eles querem uma vida que eles consigam conciliar a vida pessoal, vida profissional, ter mais flexibilidade, mais autonomia. Então, a gente sai mesmo de uma cultura de, se eu der benefícios, eu vou reter essas pessoas, e a gente fala, não é nem mais reter pessoas, é que elas permaneçam na empresa porque elas estão felizes, porque elas estão engajadas, porque elas acreditam no resultado que aquela empresa, inclusive, está gerando para a sociedade. Então, em algum momento, eu mesma fiz esse questionamento, fiz algumas mudanças na minha carreira, saí do marketing, para buscar desenvolvimento de pessoas, porque eu queria uma vida com significado que tivesse a ver com o que eu acreditava e que eu achava que eu sabia fazer melhor. Então, eu acho que essa geração questiona mais ainda esse status quo, que a gente achava temos que trabalhar infelizes para produzir cada vez mais. E a gente começa a entender, e os bons líderes começaram já a entender, que no final as pessoas vão produzir muito mais porque elas acreditam e porque elas fazem parte de um projeto que traz impactos para sociedades positivos, sustentáveis, falam de diversidade. Então a gente começa a entender mesmo que a felicidade vem muito mais desse senso de pertencer a algo, que um projeto que eles acreditam, do que realmente só um salário que me faça ficar no lugar. Não sei se você concorda, é isso?
Não, eu acho que é perfeito. E hoje a gente vive um momento, né? Essa pandemia trouxe uma nova consciência, inclusive do papel dos negócios, né? Antigamente você tinha aquela visão de que o negócio deveria gerar valor somente para o acionista. Hoje, quando a gente pensa no negócio, ele tem que gerar valor para todos os stakeholders. E a equipe, sem dúvida, uma equipe mais feliz, ela consegue gerar valor para todos. Então, é uma mudança completa na visão, inclusive, do objetivo, do propósito dos negócios. É, e é o que essa nova consciência, que esse novo mundo, ele pede. Renata, infelizmente, nosso tempo é um tempo super reduzido. Eu queria ficar conversando com você assim, horas. Inclusive, né, convidar todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, nós estamos nesse momento com o 7º Encontro Internacional de Felicidade pelo Bem-Estar, um evento 100% online, na qual Renata vai ser uma das palestrantes, vai falar especificamente sobre Chief Happiness Officer. Então, quem quiser se aprofundar no tema, ainda dá tempo de se inscrever e pode, inclusive, acessar as palestras por mais de 30 dias. Então, você pode assistir em qualquer momento. Vale muito a pena, é um assunto muito, muito rico. Renata, muito, muito obrigada. E eu espero...
Obrigada a você, Flávia.
Que esse nosso assunto de felicidade não seja mais inovação, não seja mais novidade. Eu espero de verdade que em breve esse seja um assunto que, quando a gente olha para trás, fala, nossa, e pensar que a gente tratou esse tema como um tema inovador. Eu espero que seja, assim, cada vez mais acessível para o maior número possível de empresas e de pessoas. Obrigada por fazer parte disso.
Obrigada a você e parabéns pelo trabalho.
Grande beijo e grande beijo para todos.
Tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada.